Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez fazendo aí um giro pelo Brasil para a gente saber como que está o andamento das safras de soja, do milho safrinha. E dessa vez a gente vai lá para o estado de Goiás conversar com o Adriano Barzotto, que é presidente da ProSoja de Goiás. Seja muito bem-vindo, Adriano.
Bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês nessa manhã aí, já março de 2020.
Adriano, né? A última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, no final do ano passado, você estava comentando com a gente que a estiagem aí no estado fez o plantio de soja andar um pouco devagar no começo, né? Deu uma atrasadinha, mas depois aí o plantio foi correndo na normalidade. E como que estão os trabalhos de colheita?
Letícia, nós, como você acabou de comentar, o nosso plantio atrasou realmente em torno aí de uns 20 dias no mês de outubro, mas a partir do momento que as chuvas retornaram, o produtor conseguiu fazer o plantio, não houve mais falta de chuva. Então, a nossa safra de soja correu normalmente do plantio, embora atrasado, até o período de colheita. Tivemos agora, no finalzinho do mês de fevereiro e começo de março aí um pouco mais de chuvas e que deu uma atrasada na nossa colheita, mas nada que impactasse nem na produtividade e nem no andamento da colheita.
Certo. E aí, em matéria aí de proporção, né, de porcentagem das áreas que já foram colhidas, em todo o estado aí, quanto que está mais ou menos?
Nós já devemos estar caminhando aí para 70, 80% da lavoura de soja já colhida, um número bastante inferior aos outros anos. Em outras épocas, em outras safras, nós já estaríamos caminhando aí acima de 90% de área colhida. É um ano diferente, atrasamos o plantio, a chuva deu uma atrasadinha na colheita, mas o produtor está tranquilo, está conseguindo fazer o trabalho de campo. Apenas nesses dias de chuva que tivemos aí nos dias no final do mês de fevereiro, aconteceram um pouco de perdas de qualidade de grãos. Então, o produtor, pela demora em fazer a colheita, teve um pouco de perda de qualidade do grão, mas nada que impactasse, nos números de produtividade.
E por falar em produtividade, como é que estão aí as médias do estado?
Os reportes que a gente tem dos produtores é de uma safra realmente excepcional. Nós temos aí reportes de 60, 63, 70, até um pouco a mais do que isso em áreas específicas. Então, o produtor, dependendo da tecnologia e da área onde ele cultiva, realmente o número da colheita está dentro do esperado. Produtores com maior tecnologia estão colhendo bem. Aquele produtor que usa um pouco menos de tecnologia ou está em área de fronteira tem um pouco menor a produtividade, mas tudo dentro da normalidade, inclusive esse ano de 2019-2020, provavelmente ultrapassaremos o nosso número meta, que é 12 milhões de toneladas para o estado de Goiás. Acredito que nós vamos ultrapassar esse número certamente.
E Adriano, como é que foi aí no decorrer, né, do desenvolvimento da soja, a questão de pressão por pragas, por doenças aí no estado?
Foi um ano muito tranquilo. Nós tínhamos um pouco de receio na questão da ferrugem asiática. Nós tínhamos mudado o nosso calendário do vazio sanitário, que terminava no dia 30 de setembro, mudamos ele para o dia 25. Alguns produtores tiveram chuvas e plantaram naquela época, então a gente estava um pouco preocupado com esse negócio do vazio sanitário antecipado, na questão da ferrugem asiática. Não tivemos problema nenhum, inclusive foi um dos anos mais tranquilos aqui para o estado de Goiás. Nós só fomos ter casos de ferrugem asiática já dentro do mês de janeiro, que acho que dia 10 de janeiro foi o primeiro caso que nós tivemos, né? Então, foi um ano muito tranquilo na questão da ferrugem. Aí tivemos um pouco de cercós por agora por conta da chuvarada do mês de fevereiro. Tivemos um pouco de mofo branco em algumas áreas específicas que já tem histórico de mofo branco, mas nada que fosse tirar o sono do produtor ou impactar na produtividade.
E como que estão as negociações por aí no estado de Goiás? Você tinha comentado, né, que as chuvas que ocorreram em excesso no final de fevereiro e agora no começo do mês de março fizeram com que os grãos perdessem um pouquinho da qualidade. Isso está impactando nos preços? Como é que está a média de valor pago por saca?
É um ano a ser estudado, né, Letícia? Assim, nós temos um preço em Chicago defasado, porém temos um dólar muito forte aqui dentro do país. Então, uma coisa anulou a outra e o produtor ainda está conseguindo fazer boas vendas. A comercialização da safra 2019-20 estava bem travada até o final do ano. No final, ali, quando o dólar deu 4,20 mais ou menos, houveram negócios de soja futura para essa safra, né? Alguns produtores puderam aproveitar e depois disso. Já entrando na safra mesmo, na colheita, o dólar continuou subindo e o produtor pôde aproveitar essas oportunidades de preço, né? Então, o produtor conseguiu colocar a sua comercialização dentro do esperado. A gente estava até preocupado, achando que ia ser um ano de bastante dificuldade comercial, mas não, já dentro da colheita, conseguiu se colocar a comercialização dentro do esperado. Já tendo, inclusive, negócios feitos para a safra 2021, que é uma época muito antecipada quando se olha no histórico do estado de Goiás. Então tivemos aí comercialização praticamente tranquila. Na questão de qualidade de grãos, como o produtor estava cumprindo o contrato, estava fluindo, está fluindo, a colheita acaba fluindo. Aquele produtor que teve um pouco mais de problema na qualidade de grãos, ele vai sofrer um pouco de desconto ali na hora de entregar o seu produto, mas nada que não. Que impacte na produtividade do estado. Nós tivemos aí um problema grave de logística esse ano, sabe? Uma falta extrema de caminhões na segunda quinzena de fevereiro, entrando para o mês de março, não tinha caminhão, então assim, o produtor passou uns dias meio apertado aí, até porque não estava tendo fluxo no porto. As empresas não estão investindo em armazenagem no estado, muito poucas empresas investindo em armazenagem e secagem e armazenagem, inclusive, né? Então o caminhão acaba virando um depósito dos grãos. Isso aí faz com que falte caminhão e aí o frete encarece, acaba tendo alguns impactos.
Certo, e com todas essas questões, qual é mais ou menos o valor que está sendo pago aí pela saca de soja?
Dependendo da região, aí nós temos preços de 76 até 80, às vezes até um pouquinho mais, 81, dependendo do dia, dependendo do dólar, né? Então, o produtor, dependendo da sua logística, da sua localização, a faixa de preço que está girando no estado é essa daqui no momento da colheita. Tivemos aí, no ano passado, contratos feitos a 70, 72 e tal, né? Mas, de uma maneira geral, a precificação da soja em 2019-20 está dentro do esperado. Não temos problema de precificação.
Certo, e está dentro do esperado agora para esse momento, mas como é que fica agora a questão do produtor se preparar para a próxima safra de soja? A gente vê aí que o dólar tá alto e esse valor que está sendo pago agora no momento, ele está compatível, né, com os gastos que o produtor vai ter ali para frente? Quais são os caminhos aí, Adriano?
É uma correlação logística, câmbio e Chicago, né? Então, assim, nem sempre as três caminham juntas ajudando o produtor. Nesse momento, por exemplo, é o câmbio que está ajudando, a logística e o Chicago está atrapalhando, na verdade, né? Então, a gente precisa ficar atento aí, tentar encontrar as melhores janelas, o momento que o produtor se sentir mais confiante, ou então, às vezes, ele tem uma boa oportunidade de travar seus insumos. Então, o produtor tem que tomar a decisão naquele momento ali que seja a melhor decisão para o seu negócio. Não adianta, às vezes, você querer olhar o contexto como um todo, porque às vezes o contexto não condiz com a realidade específica dele. Então, precisa ter uma atenção enorme aí, olhar bastante a questão de comercialização de insumos, que vai começar forte da agora para frente, para poder tomar as decisões para a próxima safra e também terminar a comercialização da safra que estamos colhendo ainda, que tem muita soja para ser vendida ainda.
E aí, com esse atraso na colheita da soja, como é que estão os trabalhos aí em relação ao milho safrinha, Adriano?
Nós estamos aí hoje, 11 de março, né? Ainda existem produtores plantando milho bastante fora da janela. Nossa janela ideal, a ideal de plantio, vai até 20 de fevereiro. Depois temos uma janela intermediária de 20 de fevereiro a 3 de março, que o produtor também aproveita para fazer os plantios, um pouco menos de tecnologia. Mas como tudo foi atrasado, tudo veio atrasando, ainda existem produtores plantando hoje, 11 de março, milho. Tem produtores que ainda vão plantar milheto, ainda vão plantar feijão calpi, bastante fora da janela. Então isso aí é preocupante quando a gente se volta para a produtividade desse milho que está sendo plantado fora da janela. Pode ser que ele venha realmente a impactar na média de produtividade do estado.
Então, aí, quem plantou mais atrasado, quem está aí bem fora da janela de plantio, pode acabar aí puxando a média de produtividade para baixo. E quais são as consequências futuras disso? A gente tem aí já alguma expectativa de produtividade? Vocês já estão contando com alguma questão de perda?
Muito cedo ainda para se falar em produtividade geral. Precisamos trabalhar com o nosso número histórico, né, em torno aí de 100 sacas por hectare. Ainda precisamos trabalhar em cima disso. Pode ser que a chuva não venha na maneira satisfatória, então essa produtividade pode cair. Quando eu falo 100 sacas, Letícia, é média geral. É claro que tem produtores no sudoeste do estado que vai a 150, 160, até mais sacos por hectare, mas nós precisamos pensar de uma maneira geral. Então, nós ainda estamos num período muito muito cedo para poder fazer essa avaliação. Tem muita coisa para acontecer. Pode ser que se tenhamos uma produtividade um pouco menor no estado, seja compensado com o preço um pouco melhor. E já estamos vendo isso, tanto é que tem negócios acontecendo agora a R$ 33, R$ 35 aí, por saco de milho para pegar na época da colheita lá em julho e agosto. Então, um preço que nós nunca tivemos historicamente no estado. Então, pode ser que a queda na produtividade média, pelo atraso do plantio, seja compensado pelo preço. Então, o produtor tem que estar sempre olhando aí para tentar conseguir pelo menos um pouco de margem de lucro, pagar seus custos e ter margem e a renda, que é o foco de todo produtor, né?
Certo, Adriano. Eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Obrigado aos amigos do Notícias Agrícolas. Nós, daqui do estado de Goiás, a ProSoja Goiás está sempre disponível para bater papo e trocar informações na questão das safras.
Estivemos, portanto, aqui com o Adriano Barzotto, que é presidente da ProSoja do estado de Goiás, comentando um pouco sobre os trabalhos de colheita da soja lá no estado e do plantio de milho safrinha. Segundo ele, a colheita da soja lá no estado de Goiás está bem atrasada. Em outros anos, nessa época, já teria em torno de 80% a 90% de área já colhida. E hoje eles estão caminhando entre os 60% e 70% de área colhida de soja. Segundo ele, as chuvas em excesso que caíram no final de fevereiro e no começo agora do mês de março atrapalharam um pouco na qualidade dos grãos, mas não afetaram a produtividade. Segundo ele, a produtividade em matéria de média de sacas colhidas por hectare está girando entre 63 e 65 sacas lá no estado de Goiás, o que está dentro do esperado e, de acordo com o Adriano, ainda é possível, ainda eles estão projetando que devem superar as 12 milhões de toneladas de soja na colheita dessa safra. De acordo com ele, as negociações estão em bom movimento. Hoje, pela saca de soja, o preço praticado está entre R$ 76 e R$ 80, dependendo da região. Mas, de acordo com o Adriano, apesar desse preço estar dentro do esperado, o produtor tem que ficar atento com a compra de insumos para a próxima safra devido ao dólar alto. Já em relação ao milho safrinha, de acordo com ele, o plantio está bem atrasado. Segundo ele, tem gente que ainda está plantando agora, né, nessa época, em março, o que, segundo ele, é muito fora da janela de plantio e pode puxar a produtividade toda do estado para baixo. De acordo com ele, ainda é possível que essa produtividade estimada em um pouco menos, né, por causa desse plantio fora da janela adequada, pode ser compensado lá na frente com um preço maior. Mas isso ainda tem que ser observado. Ainda ele disse que é muito precoce para se estimar a produtividade. Eu sou Letícia Guimarães, encerro o boletim por aqui, mas daqui a pouco você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.